A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofícios. Peço a leitura.
Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 033, de 16 de abril de 2025, o qual revoga a lei número 4.297, de 7 de novembro de 2024. Autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências. Projeto de lei número 034, de 16 de abril de 2025, o qual altera o dispositivo da lei número 907, de 14 de maio de 1993, e revoga a lei número 2723, de 4 de março de 2009. Projeto de lei número 035, de 16 de abril de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas dos campeonatos municipais de bocha e indica recursos. Projeto de lei número 036, de 16 de abril de 2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóveis públicos e dá outras providências. Projeto de lei número 037, de 16 de abril de 2025, o qual altera dispositivo da lei número 4.313, de 19 de dezembro de 2024. Projeto de lei número 038, de 16 de abril de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento cultural denominado de A Paixão e Morte de Jesus Cristo, Via Sacra. Indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 039, de 16 de abril de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento para a Associação dos Amigos de Picada Arroio do Meio e dá outras providências. Projeto de lei número 040, de 16 de abril de 2025, o qual reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. Projeto de lei número 041, de 16 de abril de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 042, de 16 de abril de 2025, autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências. Solicitamos a votação em regime de urgência do projeto de lei número 038. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Do legislativo, peça a leitura. Outro ofício.
Esse. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, solicitamos a retirada de tramitação da matéria abaixo relacionada. Projeto de lei número 030, de 2 de abril de 2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências. Projeto de lei número 031, de 2 de abril de 2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóveis públicos e dá outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Dos vereadores.
Requerimento. Wanderley Majolo, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente solicitar à administração municipal, junto ao órgão competente, a viabilidade de abrir um acesso lateral na RS 130, saída da Barra da Forqueta, em direção a Lajeado, e conforme já discutido em reunião com o presidente da IGERE, consolidar a construção de uma passagem por baixo da Ponte Nova, que facilitará e será muito importante para a passagem de veículos dos moradores das redondezas e da saída da entrada de Forqueta Baixa, que tem um movimento muito grande, sendo que acessar a RS 130 com o fluxo de veículos muito alto é muito difícil e perigoso. Atenciosamente, Wanderley Majolo, vereador. Requerimento Wanderley Majolo, vereador, diante firmado, vem respeitosamente solicitar a... Ah, o mesmo é duas vezes aqui. Tá, então é isso.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria erguida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo Quinoto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais presentes. Começo falando sobre um assunto delicado que está em pauta e que precisa ser resolvido, que é referente às 294 moradias que necessitam áreas para serem construídas. Então, se ventila as possibilidades de... quem sabe o uso de áreas institucionais, o qual eu penso que deveria ser a última saída, mas o fato é que a gente não pode perder esse recurso. Então, hoje, eu fiz um levantamento, solicitei um levantamento com as imobiliárias referente a terrenos disponíveis em que os proprietários não se importariam em vender para essa finalidade da construção dessas moradias. No ano passado, teve um chamamento para a compra desses terrenos, mas não tiveram interessados, mas tinha um teto de valor muito baixo. Então, sendo um valor justo, acredito que não terá problemas a administração para adquirir esses terrenos. Também quero falar aqui sobre a visita que eu fiz ao senador Hamilton Mourão na semana passada, o qual já destinou esse ano R$ 750 mil para o hospital. E tem também um recurso de R$ 2.200.000 empenhado, aguardando a aprovação de projetos para o asfaltamento da rua José Vonibaldo Thomas, na Medianeira. Também a gente precisa citar aqui a inauguração da ponte, que nos deu um alívio, mas ela também já começa a voltar com os problemas que a gente tinha antes, das filas, dos perigos. Então... os acessos que a gente tem por baixo da 130 precisam ser mais divulgados, mais utilizados pela comunidade. Eu faço uso diário aqui pelo 20, e também a Secretaria de Obras tem trabalhado para manter ali a estrada sempre em dia também, evitando aquela travessia perigosa ali por cima da 130. O projeto Fundeb, que foi votado na sessão extra da semana passada também, a gente fica feliz por quem recebeu, esses valores, mas também a gente acha injusto com aqueles que não se enquadraram. E talvez esse seja mais um motivo de a gente olhar com uma atenção nas possibilidades de melhorar e valorizar a educação infantil do município. Ontem, com o colega Fernando e o Fábio Kuhn, da Defesa Civil, estivemos em Cotiporã, uma visita técnica à barragem 14 de julho. A gente pôde entender um pouco do que aconteceu lá, desmistificar algumas coisas que ficaram no ar, que as pessoas falavam e não tinham informação correta. A barragem, de fato, colapsou parcialmente, mesmo sem ter atingido o limite, a capacidade máxima dela. Em novembro e setembro de 2023, o volume de vazão de água foi maior do que em maio de 2024. Mas por conta dos deslizamentos, não foi possível chegar até lá para fazer a abertura das comportas. E também não se perdeu a comunicação remota para fazer a abertura à distância. Então, pelo fato de não conseguirem abrir as comportas, foi que a estrutura colapsou. E isso é também pelo fato de ter sido a vazão menor do que em setembro e novembro de 2023, a gente pode ter uma noção de quanto o Forqueta influenciou na enchente de 2024. E eu teria muito interesse também em visitar a barragem do Rio Forqueta, que colapsou, para a gente entender também o quanto ela pode ter influenciado na nossa enchente aqui. E, para finalizar, fazer um convite a todos os colegas e à comunidade para a Via Sacra, que acontece na sexta-feira na comunidade de Forqueta. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Luiz Freitas.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores e imprensa. Primeiro assunto é uma situação que veio até mim durante os últimos dias. Um fato que está acontecendo ali na Bela Vista. Sei, o Rocha conhece ali os fundos, a rua que, onde está situada a tornearia dele, é Benito Jacó Johan, né, Rocha? E a outra rua que sobe, vai lá para os fundos, é a Cides Haunenschlager. E por essa rua está acontecendo um grande tráfico de caminhões pesados, porque lá no fundo foi aberto um depósito de areia e brita. E eu fui verificar a situação e, de fato, aquela estrada que sobe entre o cemitério e o Materiais Bruxel, ela está sendo simplesmente destruída. É um paralelepípedo e, se continuar aquilo assim, logo, logo, carro pequeno não passa mais. E lá nos fundos tem uns 30 metros de estrada que precisaria ser aberto. Não sei se ali é área verde ou se é de propriedade de alguém, de algum particular ali, mas creio que seja continuidade da Rua das Indústrias, que vem lá de trás do onde tem a Esquadrias Rempel. Ali tem os trechos que aquela rua simplesmente não existe, mas deve ter algum prolongamento, alguma coisa ali.
Tem uma parte?
Tudo certo, Rocha.
Acho que, não sei se já deve ter o projeto, mas eu acredito que sim, que essa rua estava prevista em ser aberta com a construção da ponte lateral aqui na Juscelino Kubitschek, né? Então, o projeto era de construir uma ponte auxiliar, que nem a do Vinci lá, né? Na sequência ali do Meso, né? Que chegaria para passar debaixo da ponte da Juscelino, né? Então, existe um projeto. Eu acho que os moradores lá da Tuque de Caxias, que é da Esquadrias Rempo, todo mundo concordou em abrir esse acesso quando a ponte tivesse aberto, né?
Tudo certo, mas ali nós tínhamos que ver com pessoal das obras ou da engenharia, porque se tu for olhar lá no fundo, Rocha, tem ali uns 30 metros que precisaria ser aberto a rua, e daí esses caminhões pesados poderiam transitar ali na, por aqui, não precisaria passar lá na Alcides Hammerschlager. Aí eliminaria todo esse problema. Peço ao setor competente que dê uma verificada nisso. E eu estive andando por linha 32 e o pessoal das obras, o Rodrigo, está por Canudos fazendo a estrada. Tem uma curva lá na propriedade dos Gabriel, até a minha mãe mora ali na esquina, na, do outro lado, e ver se tem a possibilidade de a gente abrir um pouco aquela curva, porque é uma curva bem fechada, e eu sei que ali os caminhões de ração e as carretas vão lá na granja do Fernandes buscar e levar porco. Peço que se dê uma olhada nisso. E mais outra viagem que a gente fez a Porto Alegre, visitando alguns gabinetes. Um deles, o Covart, com o qual a gente está tentando buscar um dinheiro para o nosso pessoal ligado ao esporte, o Moca, o Motoclube de Arroio do Meio. E pelo que a gente conversou, a chance é boa de a gente conseguir algum recurso para eles. E também, estando por lá, visitamos o SDR, o pessoal ligado à agricultura, e encaminhamos um projeto para conseguirmos um equipamento para uma associação de agricultores que temos em Arroio do Meio. E a princípio também creio que vamos ter êxito nessas conversas. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico. Falar um pouco da agricultura, a situação dos nossos agricultores. Não sei se alguém de vocês também teve essa informação extraoficial, que os municípios atingidos com a enchente, os nossos agricultores tinham como adquirir uma semente de milho. Pelo que eu tenho conhecimento, é extraoficial, mas vou me informar bem certo, que os demais municípios já tiveram o êxito de receber a semente de milho e Arroio do Meio parece que não conseguiu fazer os trâmites legais para adquirir essa semente. É uma coisa que eu vou conferir se de fato existe essa versão ou não, mas se realmente eu acho que existia essa possibilidade de adquirir essa semente sem custo nenhum para os nossos agricultores, eu acho que através da Emater, mas eu vou me informar e numa próxima sessão eu vou trazer essa casa esse assunto. Falar também da alegria de ter contribuído na época com a área do Esperança de Rui Barbosa, que era uma reivindicação antiga dos moradores, e a administração do Danil se empenhou e comprou essa área, e hoje é uma área do município onde o município pode investir e os moradores também podem fazer um investimento que de fato é uma área pública, e uma área pública é justamente daquela comunidade. Ninguém vai lá tirar aquela área desses moradores. Então, no ano passado, a gente foi ágil, conseguimos, através do Mais Transporte, Mais Esporte, conseguimos incluir a área o fechamento da quadra de esporte, onde o município conseguiu os 100 pontos, onde foi classificado, e saiu no Diário Oficial dia 26 de novembro. Essa comunidade merece. Fico muito grato a duas pessoas que se empenharam bastante, que é a pessoa do Dirceu Franciscão, juntamente com a pessoa do Áureo Xero e o prefeito Danilo. Falar também do requerimento do colega Vanderlei, eu acho que a comunidade Forqueta Baixa, mais do que nunca, precisa desse acesso. Não é só Forqueta Baixa, é os moradores que vêm da Forqueta, que futuramente o asfalto vai ser interligado de Forqueta a Forqueta Baixa. Então existe um movimento muito grande de pessoas que têm que passar a 130. Da mesma forma que foi feito a Juscelino, foi feito na 20, vai contemplar justamente a comunidade mais da Forqueta Baixa. E esse acesso lateral, ele tem que ser feito o quanto antes, porque existe essa possibilidade, conforme o presidente da EGR já demonstrou no gabinete, na hora, num dia que nós fomos ao Porto Alegre, deixou bem claro que a possibilidade existe, e nós temos que agora tentar o quanto antes fazer com que esse acesso se torne realidade. É tantas pessoas que vêm para Arroio do Meio, ou as pessoas que moram na Barra, elas também podem, na rua lateral, acessar por baixo daquela ponte e vir em sentido Forqueta Baixa. Então, eu digo isso e tenho certeza que é uma das coisas mais importantes que a comunidade da Forqueta Baixa precisa, Vanderlei. E isso existe a possibilidade e, com certeza, eu acho que pode ser feito com um custo muito baixo. Então, pela dimensão da obra, eu acho que é um custo barato e, com certeza, vai resolver a situação de muitas travessias em cima da 130, que a gente já hoje sabe que o movimento aumentou muito, tanto no trevo, para quem vem da Rua Barbosa, a situação hoje já é bem diferente do que umas semanas atrás. Tem que ser divulgado tanto a Juscelino, a 20, que é um acesso também que facilita muito as pessoas que vêm da Medianeira ou saem da cidade, podem passar tranquilamente debaixo da ponte e em sentido Lajado, né? Então, esse acesso lá da ponte da 130 é extremamente importante e é uma das obras, de repente, mais importantes que possam fazer num curto prazo. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, diretor da Câmara, imprensa, Lima. Primeiro assunto que eu trago é sobre ontem à noite, na noite de terça, quando houve a apresentação das ações realizadas nos primeiros 100 dias de governo do prefeito Sidney Ecker e vice Andréia Langbar. Gestão, conexão e movimento para bem viver. A transparência e a gestão participativa foram destacadas como características da administração. O prefeito Sidney observou que informa a sua agenda nas redes sociais e segue com o mesmo número de telefone há anos. Acho que a maioria sabe, né? Exaltou também a relação e o diálogo constante com as entidades, vereadores, a imprensa, a comunidade, com as pessoas, bem como o desempenho do grupo e a participação sempre ativa da vice-prefeita Andréia. Muitos foram e ainda são os desafios. Temos muito por fazer, com um município com um orçamento de 156 milhões, sendo que 56% deste orçamento é destinado para a saúde e educação. A margem para investimentos, então, restantes é enxuta, o que exige muito planejamento e ações precisas e com os pés no chão. Saúde e educação sempre foram em todas as administrações do município e continuam sendo prioridades. Temos muito para fazer. O município precisa avançar. O prefeito citou como exemplo a coleta seletiva do lixo e a causa animal. Todos nós sabemos que a causa animal é importante e que precisa e vai ter a nossa atenção, a atenção da administração. Mas, no momento, o que é mais crucial e o que mais todos nós, com certeza, cada um de nós, assim como a administração, o prefeito, a vice, nós, Câmara, todos, eu acredito que toda a comunidade, o que mais nos faz sofrer ainda é que nós temos famílias que não têm casa. Como o Rodrigo colocou, é um assunto que não tem como... Não se passa um minuto durante o dia sem pensar e lembrar disso e achar uma saída, alguma coisa que tem que ser feita para ontem, e o que não se pode no momento é nem sequer imaginar em perder alguma coisa de recurso, por isso que as coisas têm que andar, a preocupação é muito grande de cada um de nós, isso é fato, da administração, do prefeito, ele incansavelmente está buscando alternativa para resolver essa situação. Mas eu tenho a convicção de que a união e o trabalho coletivo faz, sempre fez e vai fazer a diferença na reconstrução do nosso município. Quero também reforçar os horários do PA em função dos feriados. Amanhã, quinta-feira, dia 17, o atendimento no PA, no posto de saúde, vai ser até às 20 horas da noite. E na segunda-feira também, das 7 às 20 horas. Então, essa decisão se tomou principalmente para não sobrecarregar o hospital, porque são sexta, sábado, domingo e segunda, que então, os postos vão estar fechados. Então, se a administração, a Secretaria da Saúde, achou por bem proporcionar esses dois dias com um atendimento. Quero parabenizar também a comunidade, que no domingo prestigiou a caça ao ninho, principalmente as crianças, né? Quero agradecer à administração e a todos envolvidos pela organização do evento, que teve mais de 3 mil pessoas. São coisas simples, são coisas singelas, mas são coisas que nos levam a acreditar que amanhã tudo vai ser melhor. Quero também aproveitar e desejar uma feliz Páscoa a todas as famílias arroiomenses, com renovação, esperança para todos nós. Muito obrigada, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade. Com a leitura sendo feita pelo secretário da Câmara.
Gostaria de trazer o assunto sobre a saúde, tá? Pedir que os responsáveis da farmácia municipal verificassem o estoque de remédios, pois temos muitas pessoas que hoje estão reclamando a falta de medicação, e seria interessante fortalecer esse estoque com mais diversidades de medicamentos. Sobre assunto de saneamento básico, verificar se existe uma possível contratação, terceirização de uma empresa para fazer as devidas roçadas dos terrenos baldios, ruas e praças, pois as reclamações estão sendo rotineiras e não temos pessoal disponível para atender as demandas solicitadas. Referente ao trânsito, reforçar os dois pedidos já feitos para aquisição de asfalto usinado a quente e ensacado a frio, para fazer os tapa-buracos que estão cada vez maiores. Este é um pedido recorrente que precisa ser solucionado o mais rápido possível. E sobre desenvolvimento, sugerir que a administração possa financiar a compra de algumas áreas de terras para a construção do restante das casas que foram embora na enchente de setembro e de maio, sem usar as áreas verdes do município. Para hoje seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, diretor, assessor, colegas, imprensa. Então, eu queria falar um pouco sobre, em primeiro lugar, a inauguração da ponte da RS-130. Foi um momento importante, onde nós fizemos presente e fui uma meia hora antes lá para ir parar sozinho lá no meio fio e olhar lá para baixo que quanta vianda eu carreguei naquele barranco lá que atravessou com o barco. Daí o cara poder estar parado vendo que essa obra ficar pronta, olha, cada tem tantas histórias do nosso povo que passou ali, dificuldades, enfim, citei só um exemplo mínimo, tem gente que até houve um causa de um óbito de uma criança que atravessou de barco, eu tive que pegar com a caminhonete e levar para o cemitério. Foi triste, então, foi emocionante para mim, então, uma baita obra e parabenizar todos os envolvidos. Agora, com a obra da ponte, vem os problemas e as promessas. Primeira promessa, após a construção da ponte, é a manutenção do asfalto da Forqueta Baixa, o prometido. E assim espero que aconteça e eu vou fazer minha parte de fazer essa cobrança para que tal manutenção aconteça. Também falar um pouco sobre os pedágios novamente, que vai vir à tona. Na minha opinião, sou contra, totalmente contra os pedágios. A gente já paga, como comentei da outra vez, IPVA, licenciamento, paga pedágio, os que estão já postos, os nossos quatro pedágios que tem nessa região em volta, a região norte e nossa região aqui do Vale, são tudo verbas, arrecadações que são para manutenção de rodovias. A minha pergunta é, isso tudo é usado para manutenção de rodovias? Esse valor? E só para ter ideia, dos quatro pedágios que nós temos hoje, entre o Vale do Taquari e a região norte, vai passar para 24 pedágios. E são todas regiões duramente afetadas com as enchentes. Trecho de 400 quilômetros e as pessoas vão pagar a cada 17 quilômetros. São 32 municípios impactados. O que isso quer dizer? Que tudo ficará mais caro, até quem não tem veículo. O Estado já tem a cesta básica mais cara do Brasil, o menor salário mínimo da região sul, e agora também vai virar o maior cobrador de pedágios. Então, na minha opinião, o agro, digo do agro, quanto vai custar o saco de ração até chegar no colono? Comércio, indústria, enfim, todos os segmentos de trabalho, o quanto isso vai refletir na economia das pessoas? Então, a minha opinião é não ao pedágio. E eu respeito a de todo mundo, mas essa é a minha. Quero pedir novamente uma atenção especial ao executivo sobre a iluminação pública. Até então, estamos no mês 4, não vi melhorias, vi que não foi contratado um eletricista e as demandas são grandes, né? O telefone não para, não tem dia, a gente não quer ficar aqui só cobrando, mas é o telefone da gente que toca todo dia. E também alertar novamente e pedir uma prioridade para o executivo sobre a detetização nos bairros, sobre os mosquitos. Também é uma coisa corriqueira que todo dia está ocorrendo pedidos para fazer uma dedetização nos bairros, né? Então, eu acho que são dois problemas corriqueiros. Eu acho que não é um bicho de sete cabeças para resolver. Eu acho que um pouco de mais atenção e doação de trabalho para esses dois órgãos funcionarem melhor. Também queria falar um pouco do meu anteprojeto. Senhores vereadores, quero falar sobre veículos e sucatas abandonadas em vias públicas. São extremamente prejudiciais ao fluxo de veículos e pedestres, ao atendimento do serviço público, à limpeza das ruas e ao recolhimento de resíduos, além do que podem servir foco de doenças como a dengue e de abrigo para pragas urbanas. Nesse sentido, faz-se necessário a regulamentação dessa situação, de modo que apresentamos esse anteprojeto de lei para que que após aprovado, seja remetido ao Executivo Municipal para que, reconhecendo sua competência privativa, reenvie à Câmara Municipal como projeto de lei. Quero agradecer o assessor jurídico Diego, que colaborou e muito. Obrigado. A gente tem que reconhecer e é assim que tem que funcionar, trabalhar em equipe, só tenho a agradecer. Então, peço com carinho aos meus colegas a lerem esse projeto e eu acho que isso é de muita importância, porque hoje tem veículos abandonados, sucatas, enfim, e eu até fui na brigada falar com o brigadiano, não tem nem lei federal para...
Me permite uma parte? Tá. Essa questão, Mariano, dos veículos abandonados... Nós já fizemos até vários pedidos também para recolherem certos veículos, mas eles são avaliados, ver como é que está a situação deles, e eles estão regular, eles estão com os impostos em dia, estão estacionados, abandonados, então a brigada não pode recolhê-los, né? Podem tirar na mão grande? Poderia, mas isso não é certo, né? Não é justo. Então, frente a isso, criando uma lei, não sei até que ponto ela tem validade dentro do município referente a isso. Não,
eu tenho...
mais jurídica toda, né? Mas,
isso. Pra... Eu até tenho exemplos de outros municípios, acho que é Bento, que a prefeitura anunciou uma semana antes, que, por exemplo, numa sexta-feira, eu fazia varastão. Porque tem veículos, a gente sabe muito bem, veículos capim até na altura do pneu, né? Então, logicamente, esses caras não estão pagando imposto nesse veículo, né? E o projeto de lei, se vocês lerem esse anteprojeto, vai estar bem especificado, tem prazo de dias, né? Acho que é 30 dias a gente colocou ali, que a pessoa pode deixar ele ali estacionado. Se 30 dias a pessoa não tira o carro, né? Tem um exemplo da rua ali na Barra, né? Tem um caso ali, e com esse fluxo na Ponte de Ferro, e muitas pessoas usaram uma rua ali que... Os caras nunca saíram dali, eu passo seguidamente ali, né? E ninguém tem como cobrar dessas pessoas para tirar os caras, né? Então, eu acho que seria muito importante essa parte ser regulamentada, porque dá, e também prejudica o direito de ir e vir de quem trafega e quem paga o imposto realmente. Então, seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Cumprimentar o senhor presidente, jurídico, secretário, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Hoje eu venho aqui me manifestar, como os demais colegas também já falaram, não poderia ser diferente, falar dos últimos dias, dos últimos acontecimentos que a gente está passando. Passaram-se 11 meses da grande enchente, da grande catástrofe, e a gente pode falar assim, desde quinta-feira seria um final de semana memorável, inesquecível para nós, o que aconteceu com a inauguração da ponte. Colegas aí, que até acho que o nosso presidente, senhor presidente, aí participou mais ativamente, eu vou falar da parte do pessoal, da nossa emoção, da gente sair da bolha. Porque cada um que a gente conversa, com cada pessoa que a gente encontra na rua, a gente vê a satisfação dessa ponte ser inaugurada. Claro, posterior vem os problemas, como todos nós já vimos, já passamos, a RS sobrecarrega, veículos que a gente antes conseguia atravessar ela em alguns locais não vamos conseguir. Temos pontos, sim, que nem os colegas comentaram, que a gente tem que divulgar para a gente não sobrecarregar o trevo e passar nesses locais. Então foi assim, ó, começando quinta-feira com a inauguração, chegando sexta-feira, a gente participou da troca de comando aqui do Arroio do Meio, onde assumiu a terceira companhia a nossa capitã Roxana Deus Lopes. Que ela seja bem-vinda. Eu acho que Arroio do Meio precisa ter um comando, precisava ter um comandante, né? Não tinha, o capitão estava só respondendo, estava lá em Lajeado. É muito bom para nós ter um comando aqui no local, continuar com esses números bons que a gente tem na segurança pública. Então, desejar à capitã um bom comando e que nós, Câmara de Vereadores, acho que vamos estar à disposição no que for possível. Chegando no domingo, continuando então o final de semana memorável, quem conseguiu participar, que nem a colega falou, da abertura da Páscoa na praça ali, Caminhos da Páscoa, né? Eu acompanhei um pouquinho a preparação de tudo que a gente tinha de enfeite, tinha de material da praça, foi perdido com a última enchente. Todo o trabalho voluntário, pessoal do CRAS, se eu não citar nomes, não vou conseguir citar todos. Então, assim, ó, o voluntariado que fez a praça ficar bonita foi incrível. Quem estava domingo ali, a gente acredita assim, ó, que tinha em torno de 1.000 crianças que ganharam o pacotinho. Com os pais, tinha mais de 3.000 pessoas. Então, foi um dia maravilhoso. O tempo nos ajudou também. Foi um domingo muito importante. E a gente vê assim, ó, como a população está voltando, tentando voltar ao normal. A gente sai da praça, ou antes de vir para a praça, estava no futebol em Rua Barbosa, com demais colegas, de repente, também muita gente, futebol voltando ao normal. Então, nós estamos começando a voltar ao normal, a nossa vida, a nossa rotina. Que nem eu sempre falo, um pouquinho de paciência da população, que nós ainda vivemos uma turbulência para a recuperação do município. A administração passada apagou o fogo, né? A gente sabe disso, foi tudo uma loucura, a gente participou, a gente que estava sempre na linha de frente de combate. Agora ficou o rescaldo e a reconstrução. Então, pedir um pouquinho de paciência, a gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer. Ontem, que nem a colega citou, a gente participou dos 100 dias de governo, muita coisa foi feita, mas falta muita coisa ainda. Que nem o colega Mariano citou, e eu também já fui cobrado bastante, e cobro também da administração, cobro dos órgãos competentes, cobro do pessoal das urbanas, nós temos um grave problema na iluminação. Então, a iluminação, hoje, um dia não tinha lâmpada, outro dia contrata um eletricista, ele não fica, arrumamos um eletricista, não temos eletricista. Só para vocês terem ideia, o que eu fiz na minha área, digamos assim, a quantia de lâmpadas, de postes sem luz. Na Presidente Vargas, da RS-130, que sai lá do Curvão, até chegar ali na ponte da Minuano, tinha 12 postes. Todos eu coloquei fita e não conseguimos arrumar ainda, né, cara? Seguindo, até o Arroimeense, dá um total de 19 pontos sem iluminação. Então, eu peço providência, a gente já tem algumas informações, questão de eletricista, mas não dá para aceitar tudo. Que nem eu sempre comentei, eu sou da situação, sou do partido do governo, mas também vou ser crítico quando for preciso. E a questão da iluminação, então, assim, a gente está precisando, a gente está sofrendo com isso aí. Eu citei esses exemplos, mas como os colegas aí têm, eu acho que várias ruas a gente está com bastante problema de iluminação. E eu acredito que nos primeiros dias aí a gente vai ter um retorno aí do eletricista, enfim, para nós conseguir resolver esse problema. Finalizando então a minha fala, eu queria agradecer o pessoal que participou desse meu pequeno projeto do Gabinete Móvel, muitas informações, muitas ideias, muitos pedidos. Então, assim, ó, a gente vai estar os próximos dias em outros locais, uma vez por mês em algum local, continuando ouvindo a população nesse Gabinete Móvel. E convidar todos para essa sexta-feira, então, a nossa encenação em Forqueta. Eu acho que é um ponto também que faz parte do nosso turismo de Arroio do Meio, que vem muita gente de fora e todos estão convidados para participar desse evento. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas, imprensa, Lima do Som. O primeiro assunto que eu trago para casa hoje é sobre uma reunião que nós tivemos dia 8 de abril, terça-feira passada, sobre a defesa civil do município, como ela está hoje se estruturando para... Tomara que não, mas se precisar futuras situações de emergência. Fizemos essa reunião junto com o pessoal que participou da administração anterior na Defesa Civil, para eles nos trazerem informações, junto com o CRAS, junto com o pessoal da paróquia, que cedeu o seminário, e também junto com a Amanda do paroquial, que cederam todo o espaço do paroquial, onde cada um trouxe informações de situações que vivenciaram no período de maio e contribuíram para a gente tomar nota para trabalhar, para no futuro a gente ter melhor controle ainda do que teve. Tá? Como foi uma situação totalmente inusitada no município, eu acredito até que... Nós saímos muito bem no final de tudo, por tudo que passamos, sem experiência nenhuma em cima do tamanho da catástrofe que foi, né? Então, algumas observações que foram anotadas foram de nós termos um posto de comando, então, da Defesa Civil, um comitê de crise, então, que até foi montado na última... cheia, mas montar ela em sentido de fazermos, quem sabe, uns simulados, se acontecer, né? A gente se preparar melhor para isso, tá? Criar um organograma de como proceder da melhor forma, deixar mais organizado todas as situações. Juntamente com isso, atualizar o mapa do município, que está acontecendo, então, agora com o novo plano diretor, para nós pontuar quais são as áreas mais críticas, onde a gente também tem que focar mais atenção. Nos veio a informação, então, da Defesa Civil anterior, referente a hoje, como nós tivemos bastante deslizamentos no município, temos muitos pontos críticos ainda hoje. Então, acima de 80 milímetros de chuva dentro do município, já liga o alerta. É uma coisa que... de parar para pensar, 80 milímetros não é muita coisa. Até, se não me falha a memória, tivemos agora, nos poucos dias atrás, chegamos a ter essa quantidade de milimetragem, então já temos que cuidar com os pontos críticos. Então, dentro disso, foi feito todas essas observações e vimos que ainda temos bastante a melhorar, né? Mas, novamente, colocar que tudo que aconteceu, nós se saímos muito bem, de uma forma meio desorganizada, organizada, né? E, principalmente, trabalhar a população, né? Referente a essas mudanças, não adianta nós também fazer toda uma mobilização pensando em melhorar e a população não colaborar. E tivemos M situações de que a população poderia ter dado um pouquinho mais de força e apoio na hora de uma limpeza, até na hora da mudança, né? Na hora das mudanças nós tivemos situações onde quem precisava tirar as coisas não ajudou. Nós precisamos fazer, Mariano pode, né, pode, participou bastante ativamente disso, né? Teve um e outro móvel quebrado, hoje está sendo cobrado na justiça, cobrando a prefeitura, que a prefeitura é para ressarcir. Então, eu acho que a população deve ter um pouquinho de consciência e ajudar nesse sentido.
Lembrando também, nesses momentos, aí, teve gente fazendo churrasco e eu sozinho carregando. Mas não todas, né?
Sim, sim.
Tem pessoas que ajudaram, mas houve muitos casos que até as pessoas, às vezes, em redes sociais, eles falam em 20. E aí, na hora de ter uma ajuda, e nem às vezes eles conseguem ajudar, né? Então, é bem complicado. Né?
Sim. É, e referente a isso, por esse tipo de situação que também aconteceu... Nós estamos tendo toda essa dificuldade agora de arrumar as áreas, né? Que infelizmente está tendo também essa questão do pessoal que não quer receber, então existe esse preconceito, né? Então tem pessoas que ajudam a colaborar para que isso aconteça. Então eu acho que tem que partir também das pessoas mudar nesse sentido. Então, também criar placas, mais placas de informações, tá? Onde tem possíveis áreas que precisa da evacuação com mais rapidez para que as pessoas também ajudem. Tá? Starlink, ao meu ponto de vista, é uma situação que tem que ter dentro da prefeitura, dentro do hospital, tá? Dentro de pontos estratégicos, para a gente não ficar incomunicável.
No ano passado, ainda no final do ano, uma Starlink foi entregue para o município.
Foi entregue, bom. Sim, é informação nova.
A entrega foi através do gabinete do deputado Zucco.
Opa, ótimo, ótimo. Eu acho que tudo isso vem a somar para lá na frente a gente não ter tantas adversidades. Também falar então da visita ontem à usina hidrelétrica 14 de julho de Cotiporã, onde tivemos bastante informações positivas, né? Como o Rodrigo mesmo colocou, informações que vieram muito... Elas vieram informações que não foram passadas corretamente para nós, só que pelo fato também de a gente nunca também ter se preocupado de ir buscar isso, né? Então a gente vem, a gente recebe, escuta e vende adiante, né? Então até reforçar que dentro do que aconteceu, eles colocaram lá a observação que se a barragem tivesse rompida por completo, nós ia termos a diferença de 30 centímetros aqui em Arroio do Meio, de água. Que a distância de lá até aqui ela é muito grande e isso iria se diminuir e dissipar. Então, acho que muitas vezes as fake news elas não colaboram nem um pouco. Onde até cobramos deles, da fake news, os 6 metros, passada pelo vice-governador. E até então, hoje, eles ainda não sabem quem passou essa informação para o vice-governador, porque ela é totalmente infundada, não tem cabimento nenhum. Também sobre a ponte da IRS 130, felicidade de poder passar por ela de novo. Tá? Se a gente fizer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, olha, isso dá algumas páginas, com certeza dá um bom livro para se ler. Então, cada um tem uma história a contar sobre tudo que passou para isso chegar ao ponto que chegou agora. Então só temos que agradecer, indiferente se os prazos não foram atingidos da forma como foi anunciado. Acho que foram infelizes no prazo dado, mas enfim, acho que nós só temos a agradecer por tudo estar fluindo agora. E agora nós também temos que focar para trazer melhor forma na via referente ao que está atrapalhando, né? Nessa questão aí que foi colocada, da via por baixo da ponte, acho que é extremamente importante, tem que ser dada atenção, sim, e pensar o que fazer para, se num futuro nós tivermos novamente uma situação dessas, né? O que poderia ser feito. Também, só reforçar, Mariano, na questão desse anteprojeto, nós só temos que tirar a observação de quem é que vai pagar o guincho. Isso é uma coisa que me veio na cabeça. Quem é que vai pagar o guincho se nós criar esse anteprojeto aí, autorizando tirar os veículos abandonados? Vai sair do cofre público? Não. Então, dali a pouco, tem que observar isso no anteprojeto junto, né? Porque nós não podemos criar despesa, né? Mas só uma observação. Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odaílo Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa e todos aqui presentes. Como a maioria dos colegas já falaram da ponte da RS-130, um momento muito importante para nosso município, a região alta e todo o vale. Agradecer ao governo do estado, secretários, a EGR, a empresa Engedal, então os funcionários que estavam longe de suas famílias, que trabalhavam na Engedal aí, e trabalharam incansavelmente para que tivéssemos de volta essa conexão. Pedir aí para a administração que dê uma atenção e cobre da empresa Giovanella aí, para fazer os reparos aí na VRS 482, Arroio Grande, aí, Arroio do Meia Capitão, aí, que tem bastante buracos. Aqui a rodovia também tem 5 anos de garantia, né? Não sei o que aconteceu nessa obra aí, que logo tão pouco tempo ela se está se estragando, né? Esse assunto que o Rocha levantou antes também, eu também vi nas redes sociais de outros municípios, que é uma parceria da Imater aí com a Secretaria da Agricultura, que realizou essas entregas de sementes de milho sem custo para os produtores de leite. Eu não sei, então a gente tem que estudar mais a fundo se para Arroio do Meio não teve essa não veio nada para Arroio do Meio, não sei como é que é uma...
Acho que temos que verificar de fato o que está acontecendo, o que aconteceu, né? E vamos esclarecer, né? Vamos trazer essa casa realmente, então, o que realmente aconteceu, o que é o correto, né? Mas foi divulgado que a coisa deixou a desejar e por isso que o município não teria contemplado.
Sim. Eu pedi também para que a administração, se for possível, uma atenção na rua Júlio de Castilhos, que é na frente do hospital ali, e a Monsenhor Jacob Segre, que é essa aqui da frente, né? Que passa pelos laboratórios. E a outra aqui é São João, aí bastante pessoas procuram, gente que precisam parar por poucos minutos ali no laboratório ou no hospital também, e é tudo faixa branca, daí os carros ficam estacionados todo dia, mas como é complicado já com estacionamentos, mas se for possível, uma atenção nisso. E sobre as pontes de Arroio Grande, semana passada o engenheiro Aldir me ligou, me mandou mensagem, que disse que vão fazer todas as fundações de todas as pontes primeiro, aproveitando o tempo seco agora, para que daí depois, quando chega mais no inverno, para não ter problema, né? Claro, vai demorar mais, que nem para onde já começou, que nem no Tico-Tico ali, que vai demorar um pouco mais, mas acho que o caminho é esse. E sexta-feira, então, temos a Via Sacra em Forqueta. E parabenizar a todas as pessoas que participam nesse espetáculo, que são mais de 120 atores, né, que fazem isso acontecer. E desejar uma feliz Páscoa a todos. Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, Lima do Som. Falar do meu requerimento, então, que eu fiz mais para registrar, porque esse é um assunto que já foi debatido, já outros vereadores já se manifestaram, então hoje realmente abrir essa lateral na saída da estrada Forqueta Baixa e nós conseguir uma passagem por baixo da Ponte Nova é muito importante. Isso é um pleito dos moradores que moram ali, é um pleito já de muitas pessoas que moram na Forqueta Baixa. A gente sabe que tem pessoas que não têm o hábito de dirigir todo dia, então eles não têm aquele pique. Então é muito perigoso a passagem na RS-130 para evitar acidentes. E então nós já tivemos essa conversa quando o Vanacor teve em Arroio do Meio, outros já conversaram com ele também. Então a administração precisa sim colocar isso no cronograma e realmente fazer o mais breve possível iniciar essa obra. Isso que a gente vai continuar defendendo e pleiteando. Contribuí um pouco com o colega Mariano desse projeto do requerimento de veículos. Eu também já fiz esse anteprojeto na gestão do Klaus. Na gestão passada, o Paulo Heck trouxe. E agora você. Tomara que tenha êxito e eu apoio, porque eu acho que é muito importante isso sim. E esclarecer para o colega Fernando que o anteprojeto justamente é o anteprojeto porque tem que ser tornado projeto de lei pela administração, porque ele interfere em custos. Por isso que se não tivesse custos no projeto, a gente poderia fazer um projeto de lei pelo legislativo. Mas nesse caso tem custos, né, que o município precisa fazer um convênio com alguma empresa que recolhe veículos e tem que ter um depósito para onde eles vão. Então ele é um projetinho bastante complexo, mas é muito importante sim para Arroio do Meio. E continuando a minha fala, eu quero me manifestar sobre a questão das moradias. Então muitas pessoas me procuraram em função até da matéria do jornal que saiu, que o município estaria perdendo o recurso de 55 milhões, enfim. Então a gente sabe que existe até essa possibilidade, mas também não está tão ainda, né, tão próximo disso. Mas se o município realmente não se agilizar ali e ofertar então os lotes para a construção desses blocos, dessas casas, que é a contrapartida. Então hoje eu até tomei a liberdade de pedir para a administração me passar. Hoje ainda pagamos 190 mil de aluguel social. Então fazer um comparativo rápido, no momento que esse projeto está concretizado, o município economiza mensalmente 190 mil. Que hoje, frente a 900 mil cirurgias em atraso, né, olha quantas nós poderíamos já sanar com esse valor. Então, cada mês que se atrasa a concretização desse processo de aproveitamento desses recursos para construir as casas, nós deixamos de aproveitar 190 mil em outras questões. E aí dizer também assim que existe essa dificuldade hoje de o município ter os lotes. Existem áreas verdes, áreas institucionais, existe a possibilidade sim, talvez, de compra, mas até onde a gente sabe, o município não tem esse dinheiro disponibilizado livre no caixa. Então hoje contrair um financiamento para desembolsar 4, 5 milhões para comprar terrenos e áreas, né? Então é uma questão muito de avaliação de cada gestor. Claro.
Eu ia até sugerir, Vanderlei, como esse assunto tem diversas opiniões dos colegas, de nós pegar e se juntar um dia de noite aí para a gente falar só sobre esse assunto. Tá tudo bem, tá perfeito a tua colocação, tu tá trazendo tua opinião, mas pra gente pegar e socializar sobre isso, eu acho que fica explanar melhor, né?
Eu também só queria dar uma parte ali, se permitir, Manelei.
Claro, claro, não tem problema.
Até acho que tu falou na última reunião, que a maioria estava aqui com o prefeito, que seria interessante, né, Fernando, a gente se reunir e falar só disso. É importante nós todos estarmos juntos, alinhados na mesma opinião sobre isso. Que é como essas pessoas que perderam, estão solicitando as casas, elas estão bem, tem umas alteradas, umas mais compreensivas, então não vai ser fácil, gente. Nós vamos agradar uns e desagradar outros, né? Então é bom a gente estar junto nessa questão aí.
É, continuando, eu acho que a ideia é plausível, acho que nós podemos se reunir sim, não tem problema nenhum, até acho que é saudável isso sim, porque de certa forma é um assunto muito importante e eu acho que é o assunto mais importante que tem agora nos próximos dias a ser resolvido. Então, hoje, eu sempre me coloco na posição do outro lado, nesse caso, do gestor público, da administração, porque assim, se eu fosse o gestor, eu tivesse 5 milhões em caixa, eu não compraria, eu usava as áreas institucionais. Com esses 5 milhões eu faria outros investimentos. Eu ia investir em saúde, educação, enfim, em estrada. Claro que eu disse também, salvo que todos os bairros e as comunidades tenham reservado uma área para lazer. Salvo isso. Não penalizando algum setor, algum bairro que não tenha essa área à disposição. Então, nesse sentido, eu quero deixar a minha opinião aqui, que nós temos que ser parceiros da administração, nós temos que também cobrar e trazer ideias e inclusive até tentei falar com o empresário que a gente se consulta, a gente troca ideias e até tinha surgido a ideia daqui a um pouco um empresário pudesse construir esses blocos e incluir a área, né? Mas aí a gente conversando com a administração, com planejamento, é muito complexo. Hoje, para construir 16, 17 blocos, tem que ser empresas consolidadas, tem que ser empresas que têm realmente capacidade de barganhar essas obras. Porque senão, quando vê, a gente abre um precedente e o problema triplica. Então, não tem essa possibilidade. O governo precisa dar muita atenção a essa questão, em função do prazo de perder os recursos. E aí nos 55 milhões nós temos 11 milhões para recuperar a Campos Sales a Navegantes. Então imaginem se eventualmente fosse acontecer que nós perdesse esse recurso. E essa hipótese não pode acontecer. Então às vezes nós temos aqui dentro situações difíceis de decidir, porque para o lado que tu vai, tu enfrenta uma barreira, uma dificuldade, tu enfrenta pessoas com os seus direitos de defesa e de argumentos, mas nós fomos eleitos e nós temos que tomar uma decisão. Então, deixo aqui a minha manifestação sobre isso, mas eu acho que podemos sim, junto com os colegas, junto com a administração, discutir esse assunto e conseguir chegar num denominador comum. Sim, Rocha.
Acho que bem colocado, como eu também acho, que é uma situação das mais difíceis que já passou dessa casa. Nós podemos votar a favor, contra, nós vamos ser penalizados. Mas, no meu ponto de vista, a distribuição dessas moradias em mais bairros, não vou dizer que eu defendo, mas na minha ideia seria mais justa. Mas não é eu que vou decidir agora e vou dizer que essa é a ideia certa, né? Mas eu defendo, não vou dizer o lote onde tem que ser feito, mas na divisão dessas moradias em mais bairro, né? Mas estamos aí, que nem o senhor falou, vamos sentar junto, vamos tentar acertar ao máximo e com certeza acertando 100% nós vamos estar errado do outro lado também, né?
Só para finalizar, presidente, eu quero dizer assim, que a sociedade de Arroio do Meio precisa entender que não era uma simples enchente, era uma catástrofe. Então, pós essa catástrofe, a realidade do município mudou. Então, as pessoas precisam entender que todos perdemos, de uma maneira ou outra. E agora estamos na reconstrução e todos precisamos abrir mão de algumas regalias que talvez antes nós tivemos e agora nós não podemos mais ter.
Passa a presidência ao vereador Hélio.
Assumo a presidência. Passo a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa. Primeiro assunto que eu trago, acho que a maioria dos vereadores já comentaram, a inauguração da nossa ponte da RS-130 semana passada. Acho que é um elo de ligação que faltava para nós de novo. Acho que nos principais eventos, principais projetos que se teve no nosso município, acho que é o mais importante que foi feito. Cada pessoa tem sua particularidade em relação a essa ponte. Cada um tem o seu sentimento. Cada um participou de uma maneira ou outra após essa enchente, contribuindo. Temos aqui funcionários públicos, temos funcionários que estavam na outra administração que participaram diretamente também, né? Que nem o Mariano comentou daquele dia, eu estava lá no Rio trabalhando, fazendo o acesso lateral daquele caso da criança, né? Aquilo foi uma situação que eu pensei para trás nos meus filhos, né? Foi uma situação bem triste, mas estava ali. A situação dos mantimentos vindo, né, de barco, e tu pedia para as pessoas, uma a uma, fazendo fila e ajudando, deixando de ir para casa, deixando de ir atravessando o rajado, ajudando a fazer fila para os mantimentos chegarem mais rápido no topo da 130 para serem carregados. Ali a gente percebeu que ainda existem pessoas boas que ajudam, né? Depois não estava só com Roca Salles para atravessar de carro, de caminhão, tínhamos os barcos, depois veio as passadeiras e assim foi indo, Ponte do Exército. A estiva, depois não tinha mais a estiva. São tudo cronogramas que a gente fica pensando, repensando como estava andando o município. Hoje, precisamos agradecer bastante esses trabalhadores que participaram da construção, principalmente os que botaram a mão na massa, sempre falo, é importante. Os políticos envolvidos também, os engenheiros, muito importante agradecer. Voltamos às filas no nosso trevo de novo, né? Na nossa RS-130. Precisamos urgentemente rever a nossa 130. Ela precisa ser duplicada. Mas com pedágio, não sei, vai funcionar, não sei. Já tínhamos o pedágio encantado, que deveríamos ter muito mais obras como retorno. Tá, quanto tempo? Anos e anos nós tínhamos esse pedágio de encantado. O que que aconteceu? Pedágio de Cruzeiro do Sul. Aquela estrada de Cruzeiro do Sul também é um caos. Então, o retorno que se teve com esses pedágios foi mínimo. Naquela manhã da inauguração da ponte, eu aproveitei. Não pude deixar de aproveitar e já deixei um ofício para o governador solicitando a revisão desses pedágios. Porque assim, ó, se é para ter pedágio e nós ter o mesmo retorno que nós tivemos nos últimos anos, 10, 20 anos, aí nós estamos perdidos de novo aí. E se nós não tiver duplicação, nós vamos deixar de progredir bastante. Hoje nós somos a segunda economia do Vale. E nós precisamos crescer mais e temos capacidade de crescer muito mais. Mas nós precisamos dessa duplicação. Então, temos algumas oportunidades ainda de reuniões a respeito desses pedágios. Acho que tem que ser aproveitado bastante. Cada vereador está em contato com seus representantes. Sei disso. Acho que é importante o público geral saber disso. A gente tem que divulgar isso. Quanto mais cada um se preocupa, cada um se procura os seus deputados, seus senadores. Cada pouco eu estou em contato com o vice-governador também, que é do meu partido. Ele prometeu também ajuda para rever bastante essa situação. Então, quanto mais a gente se empenhar como político para rever essa situação, é importante. Mas precisamos da nossa duplicação, não podemos esquecer. Continuando, como foi falado, iluminação pública. Acho que dispensa comentários, né? Não pode continuar do jeito que está. Mas, pelas informações que eu recebi, foi contratado um eletricista. Então, material tem, que já veio, né? Só tem que ser botado em dia as lâmpadas queimadas que estão em atraso, quanto antes. Outro assunto, há várias semanas atrás tivemos a reunião comunitária com a RGE, onde também foi firmado um termo de compromisso entre o município e a RGE, e hoje foi dado um dos primeiros passos iniciais desse compromisso. Um passo importante que é a poda das árvores. Temos vários lugares que nós temos problemas com a poda das árvores, né? Embaixo da fiação de luz. Hoje foi começado esse passo no distrito de Forqueta. E a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, acompanha então essa poda com uma retroescavadeira, onde precisa se limpar a estrada para facilitar e agilizar o serviço do pessoal da RGE. Acho que é muito importante essa parceria, essa poda de árvores, para evitar problemas futuros de falta de energia. Sei que no distrito de Arroio Grande nós temos bastante problemas ali perto do Morro Gaúcho, no Morro São José. Acho que vai ser nos próximos passos, né? Próximas comunidades, mas se começou pela comunidade do distrito de Forqueta. É uma parceria importante que precisamos continuar para a gente poder prever a diminuição de eventos meteorológicos que atinja essas redes, né? Ventos, para cada vez menos nós ter a falta de luz. Ser isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Assuma a presidência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 006/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 14 de abril corrente, analisou o projeto de lei número 028 e 029 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu os seguintes pareceres. Somos de parecer que o projeto de lei acima citados reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 14 de abril de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quino, secretário Fernando Kuhn, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 006 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 14 de abril de corrente, analisou o projeto de lei 028 e 029 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 14 de abril de 2025. Presidente Paulo de Góes, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Peça a leitura.
Concede denominação... Projeto de Lei número 028, de 2 de abril de 2025. Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 029.
Projeto de Lei número 029, de 2 de abril de 2025. Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 038.
Projeto de Lei número 038, de 16 de abril de 2025. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento cultural denominado A Paixão e Morte de Jesus Cristo, via sacra. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 033, 034, 035, 036... 037, 039, 040, 041 e 042 de 2025 do Executivo e o projeto 003 de 2020 e o anteprojeto 003 de 2025 do Legislativo baixam as comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou para encerrar a sessão.